cabeça de bem falando para o episódio de número 20 desse podcast. Que coisa maravilhosa, consegui chegar ao número 20. Pode não ser muita coisa para muita gente, mas para mim é bem significativo. E números redondos têm o seu significado, né? Tem gente que é meio maniática, meu marido é meio maniático com números redondos, até o volume da televisão, ele não deixa no 19, ele não deixa no 12, tem que ser ou 10, ou 15, ou então 20, tem que ser número redondo, mas cada louco com a sua mania, né? E para esse episódio eu quero te fazer umas perguntas. Sabe aquilo que parece muito distante, que parece difícil, que parece que não tá ao teu alcance? Sabe aquelas coisas que te dão medo, que tu tem vergonha de fazer, que tu não quer se expor? Sabe aquelas coisas que tu sabe que precisa fazer para sair do lugar, para alcançar outro nível no teu negócio, mas que tu tem medo de falhar, tem medo de se sentir frustrado, medo de não dar certo? Pois então, tudo isso que tu quer evitar, provavelmente, é justamente o que tu precisa fazer para chegar onde tu quer. Por exemplo, tu tem vergonha de vender, tem medo de fazer vídeos, tem medo do que as pessoas vão pensar se tu mostrar, se tu te mostrar mais, quer se destacar no Instagram, mas acha que é muito difícil, quer propor uma parceria, mas acha que não tá ao teu alcance, quer testar coisas novas, mas ao mesmo tempo não quer se frustrar caso não dê certo. Esses são só alguns exemplos de coisas que eu mesma já senti, ainda sinto de vez em quando, e eu sei que muita gente que tem um negócio sente também esse tipo de medo, de receio, enfim, a lista ela poderia ser enorme de coisas que nos dão medo, que a gente não quer arriscar, que tem vergonha, não quer se sentir frustrado, enfim, essa lista poderia ser bem grande, mas aqui já dá para ter uma ideia do que eu tô falando. Todos esses exemplos, eles são coisas que eu sabia que fariam muita diferença no meu negócio, mas que me causariam algum tipo de desconforto, seja simplesmente de arranjar tempo para me dedicar a algo novo, ou então algo mais profundo, mais sério, como enfrentar um medo grande que não me deixava dar o próximo passo. Seja grande ou seja pequeno, desconfortos é tudo que a gente quer evitar na vida, né? O risco de fazer algo que te dá, que não dá certo ou que te gere algum desconforto não é muito animador, né? A gente não foi ensinado a enfrentar isso. É natural do ser humano não se colocar em risco, não se colocar em situações de desconforto. Quanta gente que tá aqui me ouvindo não se sente frustrado por não ter a atenção das pessoas pro seu trabalho no Instagram, por exemplo, e aí já tá pensando em desistir de fazer a divulgação do seu trabalho por lá, ou então até já desistiu. Muita gente passa por isso porque tentou, não conseguiu e não quer mais se sentir frustrado, porque é angustiante, é frustrante mesmo, e é natural desistir porque normalmente as pessoas não sabem como processar o sentimento do fracasso, da falha, e aí a gente simplesmente evita ter essa sensação ruim, e para não sentir isso, a gente não arrisca, porque quem não arrisca não falha, não corre o risco de falhar e não tem que lidar com esse desconforto da falha. A gente vive uma vida muito distante do que a gente sonha, do que a gente deseja, porque a gente tem muito medo de nos colocar em situações difíceis de lidar. O nosso cérebro nos diz que essas emoções, elas fazem mal pra gente. Mas a verdade é que não fazem tanto assim. Deixa eu te dar um exemplo bem bobo, não tem nada a ver com o negócio, mas é um exemplo de como a gente aprende algo muito cedo e aí a gente passa a repetir e repetir isso toda vez sem pensar. Sabe aquele insetinho, aqui no sul a gente chama de fed-fed, eu não sei se tem outro nome por aí. É um insetinho chato, chatinho, assim, pequenininho. Eu sempre fugi dele, como o diabo foge da cruz, porque se tu mata ele ou se ele se sente ameaçado, ele solta um cheiro muito forte, um cheiro horrível. Até que um dia eu tava com uma amiga e um bichinho desse apareceu perto da gente. Eu me apavorei, claro, porque ele é sinônimo de fedor. E aí, essa minha amiga disse o seguinte: sente só, é cheiro de mato, não é ruim. E é verdade, um bichinho que só se alimenta de folha, o cheiro que ele libera era de mato. E mato eu conheço, não tem um significado assustador, pelo contrário, cheiro de mato é até gostoso, né? Claro que é um cheiro muito forte, incomoda, mas ele deixou de significar para mim um fedor insuportável, abominável, não era mais aquilo. Eu aprendi a perceber aquele cheiro com outro significado. E o que eu quero te mostrar aqui é que a gente aprende desde muito cedo a ver algumas coisas como algo ruim, quando na verdade não são tão ruins assim, se a gente passar a olhar para essas coisas com outros olhos, como eu passei a olhar o fede-fede de um jeito mais amigável. Claro que incomoda, o cheiro é forte, sempre vai ser forte, mas não é mais aquela coisa abominável. Então, passando do fede-fede para o nosso negócio, vamos voltar para os exemplos que eu dei no início do episódio com relação às situações que a gente diariamente enfrenta no nosso negócio. A gente foi ensinado a pensar que esses sentimentos desconfortáveis da vergonha ou do fracasso, elas são ruins e a gente não aprendeu a processar cada situação dessas quando a gente passa por elas. Cada vez que a gente passa por uma situação, talvez de humilhação, frustração, fracasso ou então vergonha, a gente tem a sensação de que elas vão durar para sempre, né? Que é algo permanente e que tu não vai saber lidar com isso. E pensar que tu não tem como dar um fim neles é realmente bem assustador. Por isso, a gente afasta qualquer possibilidade, por menor que seja, de sentir algo assim de novo. Para que arriscar, né? Por isso, a gente evita os riscos de se deparar com o fracasso, com a frustração, com o desconforto, porque a gente acha que eles são permanentes, mesmo sabendo que eles não são, né? Todo mundo já passou por situações constrangedoras, por frustrações, e já sentiu um monte de coisa ruim e tá aí, firme e forte, vivendo sem nem pensar muito no que passou. A gente consegue enfrentar. E uma pessoa corajosa e confiante não é aquela que não tem medo, é aquela que sabe que vai conseguir sobreviver, não importa os resultados que tiver, que vai saber enfrentar os resultados que surgirem. Coragem é saber que a gente pode sim lidar com sentimentos ruins, se colocar em ação, mesmo sabendo que esses sentimentos eles podem acontecer no meio do caminho, que isso pode surgir, e mesmo assim entrar em ação. Então, vamos ressignificar o fracasso, assim como eu ressignifiquei o cheiro forte do fede-fede. Fracasso não é o fim. Ele nada mais é do que um resultado diferente do que tu estava esperando. O sentimento ruim do fracasso, ele só acontece quando tu desiste de continuar tentando. Porque quando tu continua, o fracasso é só o resultado negativo de uma tentativa. Nas próximas, tudo pode dar certo. E aí o fracasso não se configura. Quem sabe lidar com o fracasso de uma tentativa e continua tentando e arriscando, chega, muito provavelmente, vai chegar no resultado que quer. Não importa quantas vezes falhar. Então, quem sabe lidar com o fracasso de uma tentativa, continua tentando até dar certo. E se tu chega aonde tu quer, cadê o fracasso? Ele não existiu de fato. Só se tu parar no meio do caminho. Aí vem o fracasso, a frustração, os sentimentos, todos aqueles sentimentos ruins. A falha a cada tentativa te ensina muita coisa. Olhar com curiosidade para o que aconteceu, para essa falha, para esse resultado diferente daquele que tu queria, e aprender com esses resultados, mesmo que sejam negativos, é o que vai te fazer crescer e evoluir para o próximo nível. Para isso é importante ter certeza que o resultado que tu quer atingir vale a pena esse esforço todo de voltar a cada tentativa e tentar de novo. O teu negócio vale a pena. Vale a pena tu te esforçar, enfrentar os medos, tentar de novo depois de cada falha, o quanto que o teu negócio é importante para ti. O meu vale muito a pena, vale todo e qualquer esforço que eu faça. E eu acredito que para a maioria das pessoas que estejam aqui me acompanhando, também valem a pena. Eu sei que eu quero viver fazendo o que eu amo e por isso eu me ponho à prova sempre que eu preciso. Eu sempre me surpreendo com o que eu sou capaz de fazer toda vez que eu enfrento o desconforto. Eu sempre me surpreendo com o que eu aprendo, mesmo quando as coisas não saem tão certo, não saem como eu gostaria. Eu aprendo e sei como é que eu posso melhorar para a próxima. O que acontece nesse processo todo é que a gente fica cada vez mais forte. A gente aprende mais sobre a gente mesmo. A gente desenvolve tenacidade e resiliência. E a gente aprende que a gente pode aplicar tudo isso que a gente aprende, está aprendendo ao enfrentar situações de negócios, a gente já pode aplicar no resto da nossa vida também. A gente se torna pessoas melhores, mais capazes de encarar qualquer coisa, porque sabe que vai saber lidar com o que vier. A gente fica mais preparado para a vida. Quando a gente evita situações difíceis e que podem causar desconforto, não tem nada que faça a gente crescer e evoluir. Ninguém se torna mais forte fazendo as coisas fáceis. Ninguém evolui fazendo as mesmas coisas seguras de sempre. Fazendo sempre aquilo que sabe qual vai ser o resultado, que sabe que não vai ter nenhum tipo de desconforto e que vai dar sempre tudo certo. A gente tem que passar pelo desconforto ou então pela possibilidade de um possível fracasso para conseguir chegar aonde se quer, ter o resultado que se quer. A gente não é ensinado a como fracassar, como passar pelo desconforto, pela vergonha, pela frustração. Ao contrário, a gente é ensinado a evitar essas sensações, que elas são coisas muito ruins, que nos fazem mal e trazem muitos problemas. Quando, na verdade, essas situações são oportunidades de a gente crescer, evoluir e atingir o nosso próximo nível. Lembra do insetinho? A gente foi ensinado que ele fede e tem que fugir dele, né? Mas se tu parar um pouquinho para avaliar, ao invés de só repetir o que tu aprendeu ao longo da vida, vai ver que ele só tem cheiro de mato, nada mais do que isso. É forte, é desagradável, mas é só mato, não tem que ter medo disso. Não tem que ter pavor e abominar isso. A gente aprende a lidar de um jeito diferente. O que a gente aprende na vida é que o bom é a gente só ter sucesso e bons resultados, né? E faz sentido a gente escolher fazer só as coisas que a gente sabe que vão dar certo. Mas acontece que as coisas que a gente se sai bem sempre são aquelas coisas em que a gente já é bom. E quando a gente já é bom em alguma coisa, a gente não aprende muito mais além daquilo que já sabe. Não tem crescimento nem aprendizagem. Quer ver uma coisa? O meu enteado, ele adora videogame. Tem um jogo em especial, que é o Fortnite, que ele joga todo dia. E quando tem que desligar, é um sofrimento. Ele adoraria ser jogador profissional e ele é até bom no jogo, ele não é ruim, não. E assim como todo jogo ou esporte, existem níveis e categorias com graus de dificuldade maiores ou menores. E o meu enteado, ele tem uma resistência muito grande em subir de categoria, porque aí vai ficar muito mais difícil de ele ganhar uma partida, né? Natural. Só que se ele quer ser um jogador profissional, ele precisa se colocar à prova, ele precisa avançar, senão ele vai ficar sempre no mesmo lugar, não tem evolução, vai ficar sempre na mesma categoria que ele já sabe lidar. E aí ele vai ficar só sonhando sobre como seria bom se ele fosse bom o suficiente para ser um jogador profissional. Ele fica só no sonho de como tudo poderia ser e ele não experimenta outras coisas. Tem uma outra história que eu ouvi certa vez, de um jogador de xadrez, que quando ele era criança, Ele era muito bom no jogo e ele ganhava todas as competições na categoria dele. E ao contrário do meu enteado, quando ele não tinha mais concorrentes para ele naquela categoria, ele mudava e ia para uma categoria mais difícil, onde ele não era mais o melhor e, naturalmente, ele voltava a perder. E perdendo, ele aprendia e evoluía até ser melhor de novo. E quando ele chegava no topo daquela categoria, ele mudava mais uma vez. E na nova categoria, ele passava a ser um jogador razoável de novo, até se tornar o melhor mais uma vez. Ele se colocava em desconforto, se colocava em uma situação em que ele sabia que ele ia falhar, porque ele sabia que só assim ele poderia evoluir. Se ele não se desafiasse e ficasse no mesmo lugar, ele não evoluiria e não chegaria aonde ele queria tanto. O desconforto ensina. As falhas fazem a gente mudar, melhorar para a próxima tentativa, evoluir. Assim como a vergonha, a frustração, a humilhação também fazem isso para a gente. A gente nunca sai a mesma pessoa depois de situações assim. Só que eu não quero que tu pense que eu queira que tu sinta esse monte de coisa ruim, que tu force passar por isso, por vergonha, humilhação e frustração. Não é isso. Eu quero que tu saiba que se tu sair da tua zona de conforto e alguma situação ruim acontecer, se tu te sentir desse jeito desconfortável, eu quero que tu olhe para isso como uma oportunidade de evoluir, de crescer e se tornar alguém melhor, um profissional mais preparado, um profissional que agora sabe muito mais do que sabia antes de enfrentar essa situação, um profissional que pode muito mais do que podia antes, um profissional que agora sabe que pode mais, que antes tu não sabia que poderia. E é super importante saber que nada disso, nenhum desconforto, nada disso dura para sempre. Eu tenho certeza que tu já passou por várias situações ruins na vida e nenhuma durou até hoje. Todas essas situações ruins passam e tu sobrevive. E aí tu tá aí pronto para contar como é que foi passar por tudo isso, como é que tu superou cada situação e o que que tu aprendeu com cada uma delas. E agora tu vai saber enfrentar as próximas vezes, as próximas situações parecidas de um jeito totalmente diferente, muito mais preparado. E será que não tá na hora de tu aprender coisas novas? Não tá na hora de tu se pôr à prova de novo? Aprender do que mais tu é capaz? Será que não tá na hora de tu enfrentar a vergonha de vender? Enfrentar o medo de fazer vídeo? De ignorar o julgamento, o possível julgamento das pessoas. Fazer mais para se destacar no Instagram, mesmo que pareça difícil, desconfortável e muito distante. De tentar de novo, mesmo que tu possa falhar na tentativa, porque tu sabe que tu tá aqui para aprender com o que se passou e fazer diferente na próxima tentativa. Porque isso é importante para tu chegar onde tu quer. A gente tem a tendência a subestimar a nossa capacidade de lidar com o que parece difícil, com o que parece distante. Eu tenho certeza que tu pode mais do que tu imagina. E se tu te sente frustrado por não estar vivendo a vida que tu quer, de ter o negócio que tu quer, saiba que tu já tá vivendo um desconforto grande. Aquilo que tu quer evitar, o desconforto, de um jeito ou de outro, tu já tá vivendo nele. A gente sempre tem uma escolha. Qual desconforto que tu quer para ti? Aquele que te faz avançar e evoluir e que de um jeito ou de outro ele passa, ele não dura para sempre? Ou tu prefere aquele desconforto que te mantém sempre no mesmo lugar e esse que é permanente? Que te mantém preso numa aparente zona de conforto, mas que tá te incomodando de alguma forma. Tu sempre tem escolha. Qual o desconforto tu escolhe hoje? Então, a habilidade que tu precisa desenvolver é olhar para o desconforto com bons olhos. Ao invés de fugir dele, é perceber que sem ele, o teu desenvolvimento não vai ser tão grande quanto poderia ser. Sem aprender a lidar com esses sentimentos ruins, que são inerentes ao caminho de quem quer realizar sonhos grandiosos, sem aprender a lidar com isso de uma forma positiva, os sonhos ficam muito distantes e difíceis mesmo. Ao invés de fugir, encara, aprende, evolua. Essa é a mensagem que eu tenho para te passar hoje. Eu espero que te ajude a tomar melhores decisões na vida, no teu negócio, e que tu evolua cada dia mais. E eu espero também te ter aqui no próximo episódio. Um beijo grande e até mais. Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.